Eu oro para que a graça e a paz do nosso Deus sejam abundantes na tua vida. Esta é a devocional número 10 da série Resposta, e hoje faremos a leitura do texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 21 ao verso 28. A palavra do Senhor diz o seguinte: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Esse texto do capítulo 12, versículo 21 ao versículo 28, pode também ser melhor entendido se você fizer a leitura de todo o capítulo 12 e o capítulo 13 também. No início do capítulo 12, nós temos as diversas instruções e detalhadas instruções que o Senhor deu a Moisés e, por extensão, a todo o seu povo para a celebração da festa da Páscoa. Toda essa simbologia, todas essas imagens, toda essa representação dramática da passagem do Senhor. Essa é a ideia de Páscoa. Páscoa significa passar sobre. E esses versículos finais do texto que lemos pega bem essa ideia. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito. Essa ideia é muito viva e toda essa dramatização deste evento libertador de Deus, em favor do seu povo e também o juízo de Deus sobre a terra do Egito, revela para nós o quão simbólico é o nosso Deus, o quanto o nosso Deus gosta destes simbolismos, o quanto isso é presente em toda a história bíblica de Israel, marcando os principais eventos da intervenção salvífica de Deus na história do seu povo. Isso vale tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. E essas instruções tão detalhadas que a gente encontra aqui no capítulo 12, se você continuar lendo o livro do Êxodo, você vai se surpreender com a quantidade de detalhes que o Senhor dá quando instrui Moisés e, consequentemente, o povo para a construção do tabernáculo, uma tenda móvel para a sua habitação, uma vez que Deus iria acompanhar este povo recém-liberto da terra do Egito durante toda a sua jornada no deserto. Esses detalhes todos mostram o quão importante é para Deus nos ensinar a como orar, como adorar, como imaginar, como pensar, como esperar com relação ao futuro, como se lembrar das coisas que Deus fez no passado. É um Deus que de fato está fazendo aquilo que prometeu que faria. No capítulo 6 do livro do Êxodo, e versículo 5 até o versículo 8, que inclusive foi o texto que serviu de base para a nossa pregação no domingo anterior. E este Deus então está fazendo cumprir a sua promessa, está fazendo cumprir a aliança que tinha feito com os seus antepassados. Agora, sobre o texto que nós lemos hoje, eu gostaria de destacar este ponto em que o Senhor decreta a celebração da festa da Páscoa como um evento perpétuo entre o povo de Israel e para todos os seus descendentes. Nós sabemos que todo judeu praticante hoje, em qualquer lugar que ele esteja do mundo, participa ainda da celebração da Páscoa. Entende que este decreto, por ser perpétuo, não foi revogado, que ele permanece como o povo escolhido de Deus e que, por conta disso, a lei do Senhor é válida sobre ele. Então, toda a família de judeus praticante hoje faz a celebração da Páscoa exatamente como prescrita por Moisés nessa passagem. Agora, a gente também sabe que, como cristãos, nós somos herdeiros desta tradição, porque o Novo Testamento não revoga a festa da Páscoa. Na verdade, o Novo Testamento apenas ressignifica a festa da Páscoa e introduz outros elementos. Ou seja, quando nós vamos ao Novo Testamento, nós não vamos encontrar a Igreja do Senhor comendo o cordeiro assado, os pães sem fermento, as ervas amargas, os dias não são observados, né? A semana toda que envolve a festividade da Páscoa. Essas coisas não são observadas pela Igreja do Senhor, pois já não fazem mais sentido para nós. Os elementos que fazem parte dessa celebração mudaram, porque a razão de ser da festa também mudou. Quando nós vamos às páginas do Novo Testamento, Jesus está celebrando essa Páscoa de Êxodo com os seus discípulos. E neste evento em que há o cordeiro sacrificado, em que há o pão sem fermento, que há o cálice com o vinho, que há as ervas amargas, enfim, em todo este evento nós temos Jesus ressignificando estes elementos, mostrando que agora a libertação é outra. A festa da Páscoa é uma festa de libertação. E agora, em Jesus Cristo, a partir então de Jesus Cristo, a festa é por outro motivo. Continua sendo uma libertação, mas não mais a libertação dos escravos israelitas da terra do Egito, mas uma libertação do pecado, dos poderes da morte, dos poderes do inferno. Uma celebração que comemora a libertação que o Evangelho do Reino de Deus trouxe a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador, Senhor e Messias. Este Deus, portanto, está em Jesus Cristo redimindo para si um povo, que este povo está sendo chamado por ele de toda a língua, de toda a tribo e de toda a nação. É um Deus que está atuando ali na história e dando para nós uma nova festa para celebrar, um novo evento marcante, em que também um sacrifício aconteceu. O sacrifício do Cordeiro, que é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a resposta para o problema humano. O problema do pecado, o problema da separação em relação a Deus, o problema da morte, que crava as suas garras em nós e nos faz viver escravizados pelo medo da morte e a realidade humana de que vivemos esperando a morte. A vitória do Cordeiro é a vitória da vida sobre a morte. É a vitória do poder do Reino de Deus sobre os poderes do pecado, de Satanás e da morte. Por isso, quando celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando o que Jesus Cristo fez por nós. E celebramos a Páscoa como a celebração da ceia, porque a ceia do Senhor é exatamente esta festa comemorativa da libertação, em que o pão simboliza o corpo de Cristo, o corpo do Cordeiro que foi partido por nós, e o seu sangue é o que sela a nova aliança, representada, portanto, no vinho ou no suco de uva, como no nosso caso. Só que uma coisa a gente não pode perder de vista. Esta festa ressignifica aquela festa do passado. Portanto, quando nós estamos participando da mesa do Senhor, quando nós estamos trazendo a memória, a Páscoa do Senhor como uma festa cristã, nós temos ali e sempre teremos ali os ecos desta festa anterior, desta primeira Páscoa em que Deus se revelou na história bíblica como Deus libertador, o Deus que ama a liberdade, um Deus que ouve o clamor dos oprimidos, um Deus que se coloca ao lado daqueles que sofrem a opressão por causa dos reinos deste mundo. graças a Deus que nós temos nesta festividade a possibilidade de celebrar a Páscoa conforme o Novo Testamento nos ensina o que foi esta Páscoa de Jesus com os seus discípulos e também, ao fazermos isso, temos ali todos os ecos, a memória, a presença real do Deus resgatador que age para libertar o seu povo da escravidão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu final de semana e juntos na próxima semana continuaremos a refletir sobre a temática da Páscoa e entraremos principalmente em alguns textos do Antigo Testamento que apontam para nós a esperança da pessoa do Messias. Que Deus abençoe você e até a próxima.